Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontos desta semana. Teremos mais uma conversa super interativa, super animada, pontual, necessária, talvez pesada, mas se possível não. E hoje temos convidado especial. Para além de mim, a Léo, também temos aqui os meus parceiros de sempre.
Auazi.
Olá a todos, já comecei. Vocês já me conhecem, ainda não vou dizer.
E temos convidado especial. Temos convidado especial que vai se apresentar agora.
Olá, meu nome é Gabriel Borges, sou também um ouvinte e amigo de todos que estão aqui.
Gabriel, quem disse que és nosso amigo? Cuidado, cuidado aqui, vamos te envergonhar. De qualquer maneira. Mas sim, o Gabriel é um amigo nosso. E tal como esse sentido de amizade, se somos ou não amigos, etc., há outra coisa que, pelo menos a meu ver, varia muito da percepção das pessoas se é ou não é. Ou seja, nem sei se estou a fazer sentido com essa introdução, né? Mas a nossa conversa sobre hoje é sobre se sentir em casa. E o Gabriel vai se apresentar ainda mais, né? Explicar quem ele é, o que ele faz, de onde é, porque é uma das razões. A pessoa que ele é uma das razões que nos fez escolher ele para esta conversa. Queremos falar sobre se sentir em casa, porque achamos que é um sentimento que se constrói ao longo da vida, pelo menos eu acho, né? Meus parceiros podem achar outra coisa. Para começar, eu gostava de saber de cada um de vocês, de onde é que vocês são e de onde é que vocês se sentem em casa.
Eu sou moçambicana, sou natural da cidade que mais produz artistas neste país, modéstia lá na China,
É
né?
Quilimani, és
Aqui.
de Quilimani?
Desculpa, filha, nomeia um grande autor moçambicano, um grande cantor moçambicano, uma cantora moçambicana. Tem essa pessoa de certeza na minha terra, Chiveve, Beira. Ok,
Eu só acho
diabo.
engraçado porque ninguém é de lá. Tipo, eles todos abandonam porque exatamente. Isso é muito discutir futuramente.
Eles nascem,
Abandonamos.
crescem e vão embora.
Nós, diferente do povo de Maputo, não achamos justo estar a desequilibrar o país. Tipo, tanto talento numa única cidade. É importante espalharmos e irmos para outros lugares para causar esse equilíbrio pela nação moçambicana. Obrigada.
Outros lugares, lê-se Maputo.
Meu amigo, nós estamos espalhados pelo mundo todo. Nos deixa, por favor.
Mas onde é que tu te sentes em casa?
Eu acho que casa, para mim, não tem a ver com lugar necessariamente. Eu acho que casa tem a ver com pessoas. Se eu estiver em um lugar onde as pessoas de lá me deixam ficar mais inconfortável, não só as pessoas me fazerem ficar confortável, mas eu também me sentir confortável à volta daquelas pessoas. Se forem as minhas pessoas, eu posso estar num lugar tipo extremamente perdido de qualquer parte do mundo, mas se eu tiver com pessoas que me fazem sentir à vontade, não me sentir julgada, que eu posso, se eu quiser ficar no meu cantinho, ficar só e ninguém falar nada, que eu não tenho que fazer cerimônias, porque às vezes tem isso, tipo, tens familiares que aquela cena de vai passar férias em casa do fulano e são pessoas com quem tu convives e ficas mais inconfortável, mas quando estás na casa daquelas pessoas, tu sentes a necessidade de ter mais protocolos e cerimônias que tu não terias na tua própria casa. E tem umas outras pessoas que é tipo, epá, nesse ponto da vida, acho que Léo já me conheço o suficiente para saber que eu vou ficar de preguiça, eu não vou querer sair. Sei lá, se eu quiser ir fazer cena X, eu posso ir fazer à vontade sem ninguém me julgar, etc. É onde eu me sinto em casa, nesses lugares onde eu posso ser eu.
Eu, por outro lado, nasci, cresci e ainda vivo em Maputo, e mais concretamente no bairro do Alto Maé, que é um bairro que eu sempre achei nice, porque tem tudo aqui. Tipo, eu vivi toda a minha infância, literalmente não precisava de ir para nenhum lugar. Sei lá, eu andava 100 metros para ir ao hospital, 100 metros para ir ao supermercado, tipo, era tudo muito perto. E acho que por causa disso, por eu sempre ter sido daqui, eu sempre senti que minha casa é aqui, estás a ver? A cena que a Cleide estava a dizer sobre casa, é para ela onde tem pessoas, onde ela se sente bem, para mim não. Para mim, tipo, casa é minha casa, meu prédio é principalmente minha cama. Tipo, é muito normal eu viajar, eu sair, tipo, com amigos, com pessoas que eu gosto, etc. E chegar àquela hora de dormir, eu ficar, tipo, eu queria que a minha cama estivesse aqui, eu queria estar na minha cama e depois voltar para aqui, estão a ver? Então, acho que casa, para mim, tem muito essa cena de concreto, tipo, espaço físico, espaço material, que é a minha casa, que é a minha cama. Mas quando eu digo que é minha casa, não é tipo eu sou dono dessa casa. É a casa dos meus pais, é a casa da minha mãe. Então é mais do tipo eu gosto de estar aqui, eu pertenço aqui, eu sempre vivi assim. Então é muito sobre o sentido de pertencer e de ser parte desse lugar e não necessariamente tipo seres dono desse lugar, porque obviamente eu sei que eventualmente eu irei para minha própria casa, para o lugar que vai ser meu, tipo papel assinado e etc.
Bom, aqui é Gabriel, sou brasileiro de São Paulo, já vivi em alguns cantos outros do mundo, então eu acho que casa é onde você está. Onde você está, você tem que construir essa experiência, esse espírito de casa e se sentir à vontade. Eu concordo um pouco com a Cleide, que a casa você só se sente em casa quando você não tem dedos de falar ou dedos de agir, e ter a liberdade de ser como você é. E isso você consegue com o tempo. Eu já vivo aqui em Moçambique, estava fazendo as contas esses dias, há 13 anos, e acho que só me senti em casa realmente aqui em Moçambique depois de uns 5 anos, porque até então você não sabe como se comportar, como falar, como agir com as outras pessoas e até com a própria cidade, com a questão arquitetônica de se movimentar e urbanística. Eu acho que a casa só vira sua casa mesmo quando você absorve todos os valores daquela região.
Para mim, casa é muito sobre eu estar à vontade. É muito parecido ao sentimento da Cleide. E eu acho que não é um sentimento fixo, né? Eu nasci em Maputo, cresci em Maputo, cresci no bairro ferroviário, tal como Benjamin, nunca precisei sair da minha zona para encontrar hospital, escola, fiz ensino primário e secundário todo perto de casa. Só quando fui para a universidade é que tive que começar a apanhar chapa, né? Para chegar à escola, mas antes disso tudo foi muito perto, tudo acontecia bem perto de casa. Então, as pessoas que eu conhecia, as pessoas com quem eu andava, eram muito pessoas da minha zona e aquilo fez aquele espaço ser casa. Mas depois tem também o conforto que eu tenho em casa da minha avó. Eu sinto que casa da minha avó, até certo ponto, é minha casa, né? Quando eu estou lá, eu me sinto à vontade, eu como a mão, eu sento no chão, eu falo no meu próprio tom, eu não uso sutiã. E quando eu estou nesses espaços, eu me sinto temporariamente em casa. Eu me sinto em casa na casa da Aline também, que é um sítio que eu fico super à vontade, na casa da minha irmã também. Mas sempre quero voltar para a minha cama, que é a cena que o Benjamin estava a dizer. Eu tenho um afeto muito grande pela minha cama e quero dormir lá. Agora eu estou vivendo no Reino Unido. E acho que há 2 meses finalmente comecei a chamar a minha casa de minha casa e recentemente saí dela, mas eu já estava lá desde setembro. E quando comecei a chamar a minha casa de minha casa, percebi que não ficava muito à vontade nos outros lugares. Eu poderia estar num lugar e fossem tipo 3 da manhã. Eu quero ir para casa, eu preciso ir para minha casa e dormir na minha cama e acordar com as minhas coisas e sentir as minhas coisas. E quando eu tive que mudar, percebi que lá era muito casa, porque aqui é muito pouco casa. No novo lugar em que eu estou, é muito pouco casa. Não tenho o mesmo conforto, não tenho a mesma nudez, não tenho o mesmo sentimento de esse espaço é meu, esse espaço me pertence, eu construí, ele tem a minha identidade, tem as minhas cores, as coisas que eu gosto mesmo, né? Eu acho que já adiantei um pouco sobre como é que eu faço para os lugares serem minha casa, que é através das cores, de colocar minha personalidade lá. Mas eu gostava de saber como é que vocês fazem para tornarem outros lugares vossas casas. Benjamin, tu tiveste de ficar um tempo na França e tiveste que fazer aquele espaço ser a tua casa. E eu gostava de saber o que é que tu fizeste para isso. Cleide, sair da Beira para Maputo e ter que fazer Bairro do Jardim, ser teu novo bairro, aquela casa, ser tua nova casa. Gabriel também, como é que tu fazes o novo espaço em Maputo, nos novos lugares em que tu vais viver, serem a tua casa?
Eu acho que não tive essa cena, porque, tipo, eu sempre fico com essa cena mesmo, de, tipo, eu tenho uma casa, minha casa é no sítio X e meu lugar é no sítio X, então até acho por causa disso, porque eu ainda não tive essa oportunidade, essa possibilidade, tipo, essa necessidade, né, de me estabelecer num lugar e etc. Eu acho que também nunca tentei colocar cenas ali, tipo, deixar a minha identidade ali, deixar, tipo, quem eu sou ali, porque eu sabia que em algum momento nessa viagem, nesse estágio, ou, tipo, nessa casa da minha avó, nessa casa do meu tio, nessa casa do meu amigo, etc., em algum momento isso ia se romper, em algum momento aquilo não é meu, tá vendo? Então eu nunca me preocupei maninga em, tipo, deixar qualquer coisa lá para fazer com que aquele lugar me pertencesse, tá vendo? Com que eu pertencesse àquele lugar. Eu sempre fiquei, tipo, não, tipo, eu vou talvez até me distanciar o máximo que eu puder e deixar mais, o mais impessoal possível, que é para depois eu conseguir também, tipo, me libertar facilmente. E isso aí até é um exemplo que eu posso dar, por exemplo, com trabalho mesmo. Tipo, minha mesa do job não tem, tipo, nenhum retrato, não tem nada assim que eu diga, tipo, ok, isso é uma cena que é para quando eu chegar, eu me sentir em casa aqui nesse espaço, deixa eu ver. Tipo, não acontece maninga essa cena. Inclusive, uma das cenas que as pessoas falam maninga no meu job, por exemplo, é que eu sou uma pessoa que, tipo, move maninga. Tipo, às vezes estou tipo, na minha mesa, depois vou para a sala de reuniões, depois vou sentar com um colega e etc. Porque eu sou muito apegado ao meu espaço, ao espaço que eu conheço, ao lugar onde eu sei que há. Isso aqui é meu, tipo, entre aspas, deixa eu ver. Então, eu vou tentando não me apegar ao resto, aos lugares onde eu vou quando eu viajar, a, sei lá, tipo, a minha mesa de escritório, etc., tipo, para não apoiar-me, tipo, emocionalmente com aquele espaço. Então, então acho que para mim é assim.
Eu só queria deixar aqui pontuado que não se apegar aos espaços e fazer esforço consciente para não se apegar às coisas, a nada, é uma resposta a trauma. Só queria dizer isso.
Queremos entrar no território.
Não, só queria dizer isso. Só queria dizer isso.
Do meu lado, eu acho que quando eu saí da Beira para cá, eu fiquei muito... Acho que foi a primeira vez que eu notei que é difícil tu criares um espaço que seja tipo tua casa e que casa é sobre pessoas, porque eu vivi em Maputo há 9 anos, desde 2012. Primeiro nós fomos viver no Alto Maé e depois viemos para cá. E eu vivo aqui há uns 7 anos, mais ou menos. Não vivemos tanto tempo assim no Alto Maé. E quando eu vivia no Alto Maé, eu sentia aquela cena, tipo, para chegar em casa, mas eu ainda não me sentia muito em casa. Porque apesar de eu estar a viver com as minhas pessoas, eu vivia na Beira com minha mãe e com meu irmão. Vim para Maputo, continuei a viver com meu irmão e com minha mãe e com meu irmão, mas ainda assim, eu sentia que tirando a minha casa em si, o lugar onde eu ia e dormia, etc., eu não sentia a cidade como um espaço que eu poderia dizer, tipo, que é a minha casa. E acho que tem a ver com o que o Gabriel falou sobre talvez conhecer os lugares e saber se virar, tipo, sem dificuldade. Acho que isso facilita muito. E talvez depois disso, e quando eu comecei a conhecer mais pessoas e a ficar muito mais próxima das pessoas, foi quando eu comecei a ter essa sensação de casa. E não, para mim, tornar o espaço casa. Tipo, Maputo se tornou uma casa para mim quando eu já tinha amigos. Tipo, antes de eu ter amigos, quando eu só tinha colegas da faculdade, colegas do sítio X, e tinha que ficar, entre aspas, a forçar a amizade, a ver, tipo, vocês, uma dessas pessoas aqui vai se tornar meu amigo. Quem será? Será que és tu? Não. Será que é fulano? Tipo, eu sentia muito essa instabilidade de não pertencer ao... Não é só que as coisas não pertenciam a mim, eu não pertencia àquele... Eu sentia muito que eu não pertencia ao lugar. Então, quando eu conheci pessoas, quando eu comecei a ficar amiga das pessoas, foi quando eu realmente senti que o espaço era a minha casa. Tipo, quando eu tinha pessoas daquele lugar que eram minhas pessoas, é quando eu comecei a sentir aquele lugar como casa. Mas, estamos a falar em termos de decoração e etc., não sei. Não sei se tem mais algum outro detalhe para além.
Com coleção de livros, tipo, achas que... Essa cena, de, por exemplo, de tu estás a criar, por exemplo, uma biblioteca no teu quarto, né? E, tipo, um dia tu vais, tipo, vais sair de casa, por exemplo, para, sei lá, viver fora ou whatever. Tu serias capaz de deixar os teus livros na cara da tua mãe? E se achas que, com isso, estarias a dizer o quê? Estarias a dizer que, porque não és capaz de levar tudo, talvez, não és capaz de ir completamente, tipo, entende? A minha pergunta é, like, se tu não conseguires levar todos os teus livros, tu vais sentir que estás a levar o insuficiente de ti, tipo, não estás, tipo, a ir completa, por exemplo, sei lá.
Acho que entendi a tua pergunta e acho que o exemplo da minha cena do livro foi muito bom, porque, tipo, eu sempre vejo, tipo, neste momento, por exemplo, apesar de eu estar em casa da minha mãe, em um lugar onde eu sempre vivi, com as pessoas que eu sempre vivi, eu sempre sinto que, tipo, tenho essa discussão com a minha mãe muitas vezes e contigo, com os meus amigos, sobre estar a sair de casa da minha mãe, né? Agora ir viver sozinha. E que muita gente diz que, tipo, não faz sentido em termos financeiros, é jogar dinheiro fora. Em Maputo é mais fácil tu construir e viver em outro lugar E eu sinto que cada vez mais eu sinto a necessidade de ter, tipo, o meu próprio espaço. E quando eu faço, tipo, a minha estante de livros, eu sempre vejo a minha estante de livros como o que vai dizer que é a minha casa. O que vai dizer que é a minha casa é quando eu puder colocar a minha estante de livros numa sala e ficar, tipo, é minha, eu posso decorar ela onde eu quiser. E sim, acho que o local onde eu deixar os meus livros aqui, quando eu não tocar, quando eu vou viajar e etc., diz que é para onde eu vou voltar. Tipo, os meus livros dizem para onde é que eu vou voltar. Eu tenho uma ninguém sensação.
Ah, Cleide, você falando agora dos livros, me bateu uma saudade dos livros que ficaram no Brasil. Mas olha, eu acho que casa é uma coisa muito pesada também. Ou melhor, vamos diferenciar. Eu acho que o conceito de casa é uma coisa e o conceito de uma pessoa, um turista ou uma pessoa que vai ficar pouco tempo no local é outra. Quando o Benjamin fala, ah, eu não coloco quadros, não coloco fotos, eu acho que isso não é um... A casa, você só tem a casa quando você tem lá fotos, você tem você ali, entendeu? Você tem uma história, você tem um registro, você tem todo um contexto que, além do conforto, te remete a histórias, né? E isso você só consegue com o tempo. Então, uma pessoa que fica um mês, uma semana no local, na verdade, ela está de turista, ou ela está de férias, ela não se enraizou naquele local, né? A casa que eu tinha no Brasil, eu não consegui trazer para cá. E teve um período muito grande que eu queria trazer livros, coisas, e ficava carregando tudo aquilo que não dava para carregar. E hoje é o contrário. Eu tenho uma casa que... emoção que é enorme, eu não consigo carregar ela também para o Brasil. Então, agora, eu me vejo com uma casa muito mais sólida aqui do que o que ficou lá. O que ficou lá ficou há tanto tempo que virou uma lembrança do que era 10 anos atrás. E hoje, as lembranças que eu tenho mais recentes, as histórias todas que me interessam, os livros que eu quero ler, vamos colocar assim, estão aqui do meu lado, né?
Sim, mas tipo, o que é que tu fazes para tornar... O que é que fez a casa de Moçambique se tornar a tua nova casa? O que fisicamente, emocionalmente, para além dos livros, claro, tornou Maputo essa nova casa, esse novo lar?
Acho que são as histórias mesmo, as pessoas que você vai conhecendo. Falando de objetos, eu tenho uma história muito interessante. Eu fui para a ilha de Moçambique e... quando cheguei lá, eu tinha aqueles vendedores, na época, tinha alguns vendedores, e tinha um pequeno móvel de uma igreja, um móvel muito comido, muito gasto, que estava lá, e o vendedor queria vender aquele móvel para mim. E eu não tinha condição de trazer ele para cá. Eu tinha uma passagem de avião e eu nem mala tinha uma mochila de costas, estava viajando e acampando. E ele falou, bom, me deixa o seu endereço de Maputo, que eu vou fazer isso chegar lá. Eu falei, olha, não tem como, não estou vendo como isso se resolver para eu levar essa coisa. Bom, depois de 6 meses, me aparece um americano que está viajando pelo continente africano e ele aparece na minha casa. Não tinha meu telefone, só tinha o endereço. E ele falou, olha, mandaram entregar esse pacote para você. E quando eu abro o pacote, era aquele móvel que eu tinha gostado lá da ilha. Quer dizer, o vendedor pegou e embrulhou aquele pacote do jeito que ele podia e escreveu um bilhete à mão, dando a conta bancária dele para eu fazer o depósito para ele. E se eu quisesse ficar ainda com o móvel, que estava ali o móvel. Então, isso cria toda uma história e a lembrança do tempo que eu passei lá, da pessoa que eu conheci, e vira um objeto que começa a construir esse ambiente de casa. Então, quando eu olho o móvel, eu lembro de Moçambique, eu lembro da viagem para a ilha e eu lembro dessa história toda. E isso começa a enraizar a gente aqui nesse local e construir esse conceito de casa. Eu acho que é muito mais do que só a decoração que eu ponho na parede. É mais a decoração que aparece na minha parede, né? Que é entregue pelos outros, que é entregue pelas histórias que acontecem ao nosso redor. Isso que constrói cada tijolinho, cada cantinho de um local que você chama de casa.
É um sentimento muito parecido, porque aqui meu espaço só começou a fazer me sentir como se eu estivesse em casa quando comecei a ganhar presentes e a colocar esses presentes em algum lugar visível do meu quarto. Eu acho que meu quarto era mais minha casa do que o resto da casa, né? E quando eu comecei a colocar arte nas paredes, coloquei os polaroides que eu tenho do Benjamin, da Cleita, do Ruben, das minhas irmãs, do Miguel. Quando comecei a colocar essas fotos na parede e a colocar algumas pinturas e as minhas velas e essas coisas todas, comecei a sentir que aquele espaço estava a tornar-se mais pessoal, estava a tornar-se mais confortável. Era um espaço que eu podia, sim, passar a ir caso eu estivesse em desconforto, caso eu estivesse cansada. E quando eu chegasse ali, eu iria descansar, porque eu estaria em casa. E em Maputo, eu lembro de ter mudado a decoração do meu quarto menos de um ano antes de eu vir para cá. Quando começou a pandemia, eu mudei totalmente a decoração do meu quarto. Eu coloquei fotografias, coloquei lembranças que eu tenho de diversos países que eu fui. E aquilo tudo fez o espaço se parecer mais comigo. Não era uma questão de ser ou não ser casa, mas parecia-se mais comigo, com a forma como eu estava a sentir. O que me faz pensar que esse sentido de casa é muito temporário, é uma coisa que passa. Mesmo que seja um conforto alongado em um espaço, é muito temporário, passa. Eventualmente, Maputo, aquela casa na Dom Alexandre dos Santos, onde eu cresci, vai deixar de ser casa e eu vou me mudar para um sítio que vai ser ainda mais pessoal. E quando eu for para a casa onde eu cresci, eu vou sentir que estou de visita, que não é o meu espaço. Porque Maura já vendeu todas as minhas roupas e já deitou fora as minhas lembranças e coisas dessas, né? Mas principalmente porque já não estou habituada àquele espaço, não é onde eu acordo com frequência, não é onde eu durmo com frequência, não é um espaço que é só meu, estás a ver? Mas o que eu fiz foi mesmo colocar objetos pessoais, colocar presentes de pessoas, colocar lembranças de outros espaços naquele quarto, até ele se parecer o mais comigo possível. Eu gostava de saber se vocês têm histórias de momentos em que vocês ficaram tipo, eu, aqui não é minha casa. O que é que aconteceu que vos fez pensar, tipo, Braga, este, definitivamente aqui não é minha casa. Qual foi esse sinal, esse acontecimento, essa coisa que vos fez, em algum momento da vossa vida, sentir que vocês não estavam em casa? E por acaso, Cleide disse que já sabe o que é que Benjamin vai responder.
Não sei o que eu vou responder, Cleide.
Daquela cena da França, no dia em que te mandaram pagar pelo almoço do final de semana.
Ah, ok. Então, quando nós fomos fazer nosso estágio na França, nós tínhamos aquilo que se chama de uma família de acolho, né? Que é uma família francesa que te recebe e que durante aquele período que tu estás tipo, nesse estágio, aquela família tipo, tem a vida como se tu fosses parte da família, né? Do tipo, tu vais para todos os eventos sociais que eles vão, eventos familiares, tipo, vais fazer compras com eles, tipo, toda a cena, refeições, tudo o que for para fazer, tu faz com aquela família, né? Tu pagas para estar ali, né? Tipo, é de borla. E é meio que uma transação. Às vezes não fica muito claro, porque quando depois de um tempo, e depois de conhecer as pessoas, depois de estar entrosado naquela família, elas realmente começam a aparecer, fazer parte da tua vida, né? Mas, tipo, no final do dia, se tu não almoçaste um dia lá e almoçaste fora, esse é um valor que tu tens de crédito, estás a ver? E que eles um dia vão substituir, vão dizer, tipo, ok, como não almoçaste ontem, ficaste com, sei lá, tipo, 10 euros no teu crédito, então vamos dar esses 10 euros para o dia que tu quiseres, tipo, sei lá, jantar aqui, estás a ver? Então, acho que são esse tipo de cenas, mas eu já não me lembrava disso. O que eu ia responder é uma cena que não tem nada a ver com a pergunta da Léo, mas eu queria falar que é sobre a cena, tipo, não tem nada a ver mesmo, mas tipo, só queria, tipo, lembrei assim muito rápido, a cena de relacionamento, estás a ver, quando tu estás a namorar com alguém, por exemplo, e depois começa aquela fase de, tipo, deixar escovar de dentes, deixar a toalha, e depois peça de roupa e etc, porque tens uma vida com aquela pessoa, né? Por mais que não vivas com aquela pessoa, vocês têm uma vida juntos. É estranho, porque ao mesmo tempo em que tu tens cenas pessoais lá, e, tipo, parte da tua vida pode estar naquele lugar ali. Aquele lugar não é teu, tá sabendo? Tipo, vocês não são um casal, por exemplo, ainda não casarem, etc. Tipo, não vivem juntos, tá sabendo? Então, talvez essa também é uma maneira, às vezes, de... Às vezes, tu relembras essa consciência, né? Do tipo, epá, por mais que tenham cenas pessoais aqui, por mais que nós tenhamos uma relação, etc., essa pessoa ainda não é minha, essa casa ainda não é minha, e vão acontecer cenas, obviamente, que vão te recordar disso, tipo, que vão te recordar que, ok, tipo, esse espaço aqui ainda não é 100% teu, esse espaço ainda não é vosso 100%, é só daquela pessoa, ou é só teu, deixa eu ver, tipo, lembrei-me disso.
As histórias que me veio à cabeça eram muito parecidas com a do Benjamin. Eu lembro de situações onde que dentro de um relacionamento, você começa a ficar... Eu era o oposto do Benjamin, eu acho que eu era o folgado da situação. Você começa a pegar muito espaço e, de repente, você é chamado a atenção de que, epa, esse espaço não é teu, essa casa não é tua, você pode vir aqui, mas calma lá com todo esse espaço, né? Eu acho que isso acontece muito ainda quando a gente tem namorados, tem namoradas e tem relações que ainda não são muito longas, então você não sabe qual é o limite que você vai e que você fica. Mas eu acho que hoje eu tenho essa situação, quando eu vou na casa da minha mãe e do meu pai, agora que eu tenho família, filhos, tudo isso, é uma multidão, na verdade, que está indo para lá. Então, já ficamos com dedos, como a Cleide falou, já fica com dedos, já não sabe o que pode fazer, o que não pode, e aí o copo cai, quebra, e você fica em pânico, você não fica tranquilo, como se estivesse em casa, ah, quebrou um copo, vai lá, deixa quieto. Não, você já fica em pânico, não sabe se compra, se não compra, se chora, se sai correndo. Então, eu acho que eu tenho essas situações, assim, de não se sentir em casa nesses momentos.
Eu acho que uma lembrança foi, tipo, eu chegar tarde, não me abriram a porta. Não tenho chave, não posso gritar, não estou nesse conforto suficiente de gritar. Abra a porta, não sei o que, que. Então, isso para mim me fez perceber que não estou em casa mesmo. E aqui no Reino Unido, o que me fez perceber, no sentido macro de casa, né? Tipo, não estou em Moçambique. Moçambique para mim é casa. Até certo ponto eu me sinto em casa em Angola, em países africanos, me sinto mais em casa do que em outros lugares. Mas tipo, aqui eu percebo sempre que não estou em casa porque as pessoas não estão a falar português, não estão a falar xangana. Se eu digo "i", não vão perceber, tipo, o que eu quero dizer com "i". E se eu usar a palavra "coiso", não vão entender. E, deixa eu ver, essas coisas me lembram muito que eu não estou em casa mesmo. Não estou em casa. As pessoas não usam leite de coco como eu uso. Não tem amendoim que tem em Maputo. Não tem as verduras que tem em Maputo. E essas coisas todas me lembram muito que eu não estou em casa. Não estou perto de casa sequer. Então,
Pensando agora, Léo, acho que a minha resposta para essa pergunta tem muito a ver com uma coisa que tu disseste, de começo a construir cada vez menos essa sensação de estar em casa, apesar de eu estar num lugar onde eu sempre vivi, com as pessoas que eu sempre vivi, né? Mas é essa necessidade de ter que dar, tipo, uma insatisfação e não sentir que eu tenho, tipo, eu sinto muito que eu estou na casa de alguém, não é tipo que eu não estou em casa, mas eu sinto muito que eu estou em casa de alguém. Eu sinto, tipo, é casa da minha mãe. Sim, eu vivo aqui, eu sempre vivi aqui, sempre vivi com ela, etc. Mas, tipo, cada vez mais eu tenho a sensação de que eu não estou em minha casa. Estou em casa da minha mãe, com as regras da minha mãe. Independentemente do que aconteça, do que eu faça, deixa de fazer, como eu contribuo ou não contribuo, sempre vou ter essa sensação, tipo, aqui tem hora, aqui tem que justificar. E não é, tipo, porque ela cobra, mas é, tipo, porque eu vivo com alguém, eu devo uma ninguém essa satisfação de onde eu estou a ir, quando é que eu volto, a que horas eu vou voltar, mesmo por uma razão de não deixar ela preocupada, porque tipo, se eu estou a sair e deixei alguém em casa, essa pessoa muito provavelmente, por uma questão de segurança até, quer saber a que horas eu volto, que é para poder me ajudar com a minha proteção e com a minha segurança, tipo, estás segura, estás bem, etc. Que em termos de segurança é uma ninguém nice, mas em termos de independência, não me sinto muito adulta quando eu ainda tenho que dar esse tipo de respostas de justificação. E, por exemplo, eu estava a conversar com a minha brada, Marluz, que eu sempre falo, quando eu vou falar de mudar de casa, eu sempre menciono a Marluz. A Marluz diz que, por exemplo, agora que ela não vive com a mãe dela, sempre que ela viaja, ela tem que justificar para a mãe dela, e por razão de segurança mesmo, tipo, estou a viajar, estou no CX, paramos, estamos a bazar, chegamos, e etc. E eu ainda acho que isso me dá mais independência e mais sensação de casa, tipo, é o meu espaço onde eu tenho que justificar para a minha segurança e não porque a outra pessoa está preocupada comigo, tá já vendo? Então, acho que é por essa razão que eu fico sempre, nos últimos anos, com essa sensação de que eu preciso sair de casa, que tipo, eu preciso ir para a minha casa, para o meu lugar, onde, quando eu tiver a dizer onde eu estou, eu vou sentir mais essa cena de segurança para mim mesma. O incômodo que eu sinto, às vezes, gente, deixa minha mãe preocupada. Tipo, às vezes, eu não saio de casa ou não volto tarde, né? Porque, tipo, tem restrições em casa. Mas eu não quero deixar a minha mãe preocupada. Então, eu não fico fora até a hora que eu quero ficar. Não vou para o lugar onde eu quero ir. Não viajo com tanta liberdade. Ou, tipo, não faço as minhas coisas como eu gostaria porque eu não quero deixar ela preocupada, ter que deixar ela preocupada. Então, acho que respondo a tua pergunta.
Gostava de saber se vocês têm uma fórmula para criar um sentido de casa em qualquer lugar do mundo. Se eu vos atirar hoje do lugar mais improvável possível, como é que vocês transformam esse lugar em casa? E isso pode vir acompanhado das vossas dicas para terminar o episódio de hoje.
Eu acho que, tipo, eu estando lá, eu sou evento. Aquela frase, eu sou evento. Então, eu estando lá, tipo, eu sou a pessoa que tem lá. E, tipo, a partir de mim, tipo, eu crio qualquer sentimento que for para criar, qualquer tipo de pertença que for para criar. Seja ver, acho que não precisa de ser um uau. Tipo, não precisamos teorizar mais nenhum sobre essa cena. Agora, sobre recomendações, eu queria recomendar um filme que se chama Nomadland, que foi o filme que venceu o Oscar de melhor filme este ano. E fala sobre uma senhora que perdeu tudo por causa da empresa onde ela trabalhava, foi a falência, então ela decide virar nômada e vai viajando pelos Estados Unidos inteiro, né? Então o filme te faz questionar sobre essa cena do que é lar mesmo. Será que lar é aquela casa que ela perdeu, ou são essas pessoas novas que ela conhece, mesmo que essas pessoas depois basem porque ela é nômada e porque ela vai viajar de novo, porque essas pessoas também vão viajar. Tipo, então foi uma linha para questionarmos sobre o que é isso de lar, onde é que está o nosso lar, quem é que são as pessoas que nós consideramos família, qual é o lugar que nós consideramos casa e por aí vai. É uma linha, assistam.
Olha, a Léo falou sobre comida, eu lembrei de uma situação interessante. No Brasil, eu nunca fui fã muito de samba, de carnaval e muito menos de feijoada. Eu acho que a situação de casa, de estar longe de casa, me fez ir atrás disso. Então, hoje eu sou uma pessoa que gosta de comer feijoada, fazer feijoada para os amigos, e sempre que eu vou para o Brasil, eu acabo indo atrás de uma roda de samba e participar disso. Eu acho que é uma lembrança da casa, uma lembrança das suas origens, das suas raízes, e que você acaba trazendo de alguma forma para onde você está naquele momento. Então, acho que a ideia de construir uma casa também, aonde você estiver, é você mostrar suas raízes. Eu acho que isso potencializa essa questão das raízes, da cultura, de você querer mostrar sua cultura e apresentar para o outro como que você é dessa forma. Para não ser muito clichê e ir para o caminho oposto, tem um filme também chamado Into the Wild, que é uma viagem pelos Estados Unidos exatamente de uma pessoa que não tem casa. E as lembranças dela que dão conforto para ela de uma casa, de um ambiente. Mas a casa em si não existe, não tem um local onde que ele consegue chamar de casa. Então, acho que é interessante também ver isso, o lado oposto, a ideia oposta a esse conceito de casa.
Lembrei também daquele filme, nada a ver com o papo de novo, mais uma vez. Mas lembrei do filme Comboio de Sal e Açúcar também, né? Que é sobre a época da Guerra Civil, eles estão tipo num comboio a viajar, e aquela cena também sobre como, se houver uma guerra, esse sentido de casa passa a ser muito mais abstrato do que aquele que nós conhecemos, né? Tipo, se tem uma guerra, talvez mesmo não exista um lugar para te chamar de casa, tu vai ter que lutar pela tua casa, que passa a ser só o teu país, tipo, e aquela casa que tu conheces, tipo, já vai embora porque há uma guerra, sei lá, enfim.
Ai, vocês, minha sugestão é que vocês façam o que eu fiz, né? Eu fiz o máximo de atividades que eu conseguia, eu estava na igreja, eu fazia teatro, eu cantava no coral das faculdades, eu estava no grupo, na comissão de estudantes, organizava isso e organizava aquilo, eu estava em todos os lugares. E assim eu fui conhecendo pessoas e acho que isso é o que me fez, tipo, como eu digo, para mim, casa é eu me sentir à vontade com pessoas, e não quanto mais pessoas eu conheci, mas fui encurtando esse grupo e tornando essas pessoas, tipo, quem eram realmente as minhas pessoas, e isso me fez sentir em casa. Então, explorem a cidade dessa forma e, tipo, procurem o máximo de atividades que vocês conseguem encontrar na cidade, nesse lugar onde vocês estão, que, ok, estamos a falar, I'm a broke person, eu não tenho dinheiro. Então, para mim, é tipo, dá para encontrar muita coisa de borla que dá para fazer e conhecer pessoas de uma forma segura. Hein? Pronto, né? Ainda estamos na pandemia. E não façam isso, explorem o máximo o lugar onde vocês estão e em lugares que pessoas daquela cidade, daquele lugar frequentam, não tipo um lugar de estrangeiros. Tipo, quando nós viajamos, temos muito hábito de querer conhecer pontos turísticos, mas procurem conhecer lugares que são casa para quem é daquele lugar. Eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito. Em termos de dica, porque eu sou muito clichê, me desculpem, vou sugerir a clássica música do Michael Bublé, Home.
Jesus, rainha do clichê. Minha sugestão é...
Nossa, ela é muito, muito cult, a Cleide.
Sim, você... Minha sugestão é um filme chamado His House, da Remy Weeks. É um filme de terror sobre sentir-se em casa e sobre como isso pode se transformar no maior pesadelo de qualquer pessoa. Como é que nós carregamos a nossa casa, os nossos espíritos, os nossos traumas para qualquer lugar em que nós formos. E é isso, essa é a minha sugestão.
Gabriel, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi muito divertida essa gravação. Léo até no início dizia que achava que ia ficar dramático em algum momento ou tenso, mas não, eu achei toda a gravação muito divertida e por acaso senti-me mesmo em casa, que conseguimos criar um ambiente de casa.
Muito obrigado por ter participado. Quer dizer alguma cena, acrescentar mais alguma coisa?
Não, só que vocês são muito popstars, superstars, então é até interessante. Teve um momento que eu fiquei mais ouvindo vocês do que querendo participar.
Mas thanks. Muito obrigado por estar conosco.
Obrigado pelo convite, obrigado. Vocês.
Beijinhos, até a próxima semana.
Tchau, pessoal. Beijo.